Bom, tem ainda, deixa eu só, viu, Delcídio, nós temos ainda a senadora Ana Rita, senador Jaime, senador Vicentinho e senador Wellington Dias. Então, com a palavra a senadora Ana Rita, e Vossa Excelência está usando aquela máxima, né, fazendo analogia com a casa de ferreiro, casa de eletricista, luz de candeeiro. Então, vamos, senadora Ana Rita, para a gente dar sequência, e com certeza eu sei que a ministra vai sair daqui maior do que o PAC está recebendo tanto elogio, que vai sair daqui maior, orçamentariamente falando. Então. Senadora Ana Rita.
Bom, eu quero iniciar minha fala cumprimentando a nossa ministra, parabenizando pelo trabalho que vem realizando à frente do Ministério do Planejamento. Quero também parabenizar e agradecer a sua equipe, viu, ministra? Toda vez que tivemos a oportunidade e a necessidade de recorrer ao Ministério, sempre fomos muito bem atendidos, recepcionados e bem orientados pela equipe técnica de Vossa Excelência. Então, quero aqui também fazer esse registro e esse agradecimento. Parabenizar também a Comissão de Infraestrutura por esta iniciativa. Eu não sou membro desta comissão, mas estou aqui porque senti a necessidade não só de prestigiar a nossa ministra, mas também de poder me posicionar e poder falar em nome do meu Estado Espírito Santo, que tem sido beneficiado pelas políticas do governo federal e particularmente pelo PAC. Também quero dizer que quando o PAC foi lançado, né, pelo governo do presidente Lula em 2007, foi uma decisão muito acertada do nosso presidente, porque é uma importante política pública para contribuir com o desenvolvimento do nosso país, né? Tem dado respostas efetivas nas questões que até então eram grandes gargalos, e através do PAC estamos conseguindo superar e avançar e dar respostas a muitos desafios. Acho que nesse período todo, do governo do presidente Lula até agora, mostra cada vez mais que foi uma decisão acertada. Então, acho que é importante fazer esse registro. E, com isso, todos os brasileiros e todas as brasileiras saem ganhando, né, porque são beneficiados diretamente pelas obras que estão sendo realizadas e pelos programas que são patrocinados pelo PAC. Particularmente o Minha Casa Minha Vida, que é um importante programa que eu acredito assim, que a população brasileira hoje está tendo acesso a moradia digna em função, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Mas quero, na verdade, senhora presidente, senhora ministra e presidenta também desta comissão, quero fazer um registro fundamental, porque o governo do Estado do Espírito Santo assinou recentemente, pelas informações que eu tenho, no dia 10, né, de novembro, assinou 28 contratos para as obras do PAC 2. Isso tem que ser divulgado, isso é importantíssimo. Então, em parceria aí com o apoio, né, da Caixa Econômica Federal e as prefeituras de 11 municípios capixabas, assinaram, né, 28 contratos que formalizam o repasse de recursos para execução de obras do Programa de Aceleração do Crescimento nas áreas de saneamento, habitação e melhorias urbanas. As intervenções totalizam investimento na ordem de 220 milhões de reais e fazem parte do pacote de projetos de infraestrutura aprovados pelo governo federal. Nós que somos capixabas sabemos das dificuldades que o Estado enfrenta, e isso é muito bom. No interior do Estado, é importante também fazer o registro aqui que estão sendo, né, e foram atendidas demandas dos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Iúna, Jaguaré e São Mateus. Na região metropolitana, os investimentos eles estão direcionados para os municípios de Cariacica, Viana, Serra, Vitória e Vila Velha, que é o município do qual eu sou originária, né? Moro no município de Vila Velha. Também foram aprovados projetos para a construção de 1.145 unidades habitacionais do programa Minha Casa e Minha Vida. Assinado o contrato para implantação do projeto de dragagem e desassoreamento da calha do Rio Formate, citando alguns dos projetos aqui. construção de parques lineares e sistema de alerta de cheias no período de chuvas. E aqui, senhora ministra, faço esse registro. Vila Velha, além de outros municípios, é um dos que é muito afetado em períodos de cheia. Esta semana, novamente, a cidade ficou totalmente inundada com as chuvas que acontecem todos os anos neste período. A chuva é muito bem-vinda. Eu, particularmente, gosto muito da chuva. Acho que ela vem, né, tratar a terra, cuidar para que possamos ter uma produção agrícola melhor, mas infelizmente em determinadas cidades, como é o caso de Vila Velha, a chuva tem trazido muitos transtornos, porque a cidade não está preparada. Eu acho que aquilo que nós conversávamos numa discussão ontem na reunião de uma das comissões que fazemos parte, é preciso repensar o planejamento urbano, porque toda vez que chove a cidade inunda. Então, o programa do PAC tem também nos ajudado nesse sentido, totalizando aí um repasse de mais de 35 milhões de reais. Então, eu quero aqui também dizer que o nosso governador se posicionou, né? E aqui eu quero apenas citar uma frase da fala dele. A falta de infraestrutura é um gargalo que inibe o crescimento do Estado do Espírito Santo e é fundamental recebermos estes recursos. Então, estou apenas registrando uma fala dele, que também é minha fala. E é importante lembrar que terminaremos 2011 com mais de um bilhão de reais investidos no Estado do Espírito Santo, também a fala do nosso governador. Então, eu gostaria só de destacar aqui, por exemplo, o município de Vila Velha será beneficiado com o PAC 2, a macrodrenagem e o desassoreamento do canal da Costa. Vitória, entre tantas ações, eu quero destacar uma que para mim é muito especial, porque vai assegurar as obras de contenção de encostas em áreas de risco, que é a urbanização da Poligonal 10 do bairro Conquista. Ministra, eu trabalhei nesta poligonal porque eu coordenei a área social do programa Terra Mais Igual e sei mais do que nunca como que é importante esses recursos para atender esta comunidade, que é uma área de morro, uma área com fortes riscos de desmoronamento e que esses recursos, com certeza, irão atender muito esta comunidade tão necessitada e com tantas dificuldades e que resolver essa questão da contenção de encosta vai ser de suma importância. Por último, para não me alongar muito, eu quero também registrar que eu estive presente na assinatura do contrato com o município de Vila Velha, que vai viabilizar a construção de 1.500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Parte dessas moradias já estão prontas, né, e queremos aí que a meta seja concluída, que são as 1.500 casas. E olhando o documento que o Ministério nos traz no dia de hoje, que é um balanço dos meses de julho a setembro de 2011, eu observei aqui, né, algumas questões extremamente importantes no que se refere, por exemplo, aos portos, que é um tema altamente necessário para o Estado do Espírito Santo, para assegurar o desenvolvimento do nosso Estado, para assegurar, né, a continuidade dos investimentos que precisamos fazer. Então, o Porto de Vitória, como obra iniciada, né, destacada aqui pelo relatório, ampliação e recuperação do cais comercial do Porto de Vitória. Também quero fazer um destaque aqui com relação ao Porto Sem Papel, onde já foram investidos 22 milhões de reais. Então, concluída a implantação e iniciada a operação do sistema nos portos de Santos, Rio de Janeiro e também Vitória. Então, Vitória também está aqui contemplado neste relatório. Também quero destacar aqui, na questão da exploração do petróleo e gás natural, como resultado, a bacia do Espírito Santo. Na bacia do Espírito Santo, destaque aqui para as principais descobertas no pó-sal: Brigadeiro, Pé de Moleque e Quindim, no bloco BM Espírito Santo 23. E, por último, senhora ministra, também fazer um destaque aqui para todos que nos ouvem, dos investimentos na plataforma P56 no Campo Marlim Sul, módulo 3. Um total de 3 bilhões e 800 de 2007 a 2010. Investimento realizado e também investimento previstos para 2011 a 2014 em torno de 3 bilhões. Então, resultados, né? Obra em andamento com 77% de obras realizadas. E é isso que eu gostaria de fazer um destaque, que eu acho que é importante, necessário, porque muitas vezes essas informações não chegam à nossa população, e eu acredito que esse é um espaço importante e privilegiado para fazer esse destaque. Não quero dizer com isso, senhora ministra, que estamos quites, né? Muita coisa ainda temos pela frente, muita coisa precisamos fazer. O Estado do Espírito Santo carece ainda de muita infraestrutura nos nossos municípios, mas é importante registrar o que já foi alcançado, que já foi conquistado. E com isso, eu agradeço muitíssimo ao nosso governo, o governo da presidenta Dilma, na pessoa de Vossa Excelência, a nossa querida ministra Miriam Belchior. Muito obrigada.
O Jaime Campos.
Enfim, né, senhora presidenta? Senhora presidenta, senadora Lúcia Vânia, prezada ministra competente, Miriam Belchior, doutor Maurício, que é secretário do PAC. Prometo com toda certeza que não vou falar tanto quanto o senador Eduardo Braga. Da mesma forma, o nosso professor pedagógico aqui, o senador Dilcindo Amaral. Eu vou ser muito bem objetivo nas minhas indagações à Vossa Excelência. Ouvi atentamente, que até que fizemos um verdadeiro passeio já aqui, e Vossa Excelência nos deu a oportunidade ímpar de conhecer de perto aqui o PAC de fato e de direito. Particularmente, eu confesso para a senhora de que, em princípio, quando lançaram o PAC, esperava que seria até uma obra de ficção, apenas aquela velha história, me engano que eu gosto. Todavia, o tempo passou e, de fato, mesmo sofrendo alguns atrasos nas obras, ela está andando. Às vezes, até por falta mesmo de, como bem disse o senador Ivo Cassol, de técnicos na Caixa Econômica e no próprio Ministério. Todavia, senhora ministra, o que eu gostaria de dizer é de que, primeiro, dá título de sugestão, em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Eu fui prefeito por 3 mandatos, fui governador do meu estado, hoje sou senador da República. Na verdade, está sendo construído um volume grande de habitações. Reduzimos sobremaneira a questão do déficit que havia nesse setor. Entretanto, o que me causa um pouco de preocupação, porque eu fui prefeito 3 vezes, ou seja, 14 anos prefeito, conheço bem as dificuldades das cidades, dos municípios brasileiros, e principalmente da gestão por parte dos prefeitos municipais. Quando constrói, na minha cidade particularmente, ela foi construída algo parecido com quase 18 a 20 conjuntos habitacionais, alguns distantes do centro da cidade. E o que me causa realmente preocupação é de que quando constrói um conjunto habitacional como esse, lá tem que ter os equipamentos comunitários e sociais, da escola ao posto de saúde, à creche, ao posto policial. Eu pergunto, será que essas prefeituras terão capacidade de investimento para não só construir depois, para manutenção? Eu acho muito difícil, até porque está exaurindo a capacidade de investimento da maioria absoluta dos municípios brasileiros, Vossa Excelência tem consciência disso aí. Então, eu acho que quando foi construído o programa, ou seja, essas habitações, teria que, pelo menos, impacte alguns investimentos dessa área. Ou seja, pelo menos a escola e a creche, eu acho muito complicado, estou percebendo com muita clarividência que nós teremos muita dificuldade em relação a essas unidades habitacionais que está sendo construído no nosso país. Por outro lado, ministro, Vossa Excelência disse aqui da irrigação no Nordeste, sobretudo. Lá devendo da Constituição de 1988, nós tivemos, por força da Constituição, um fundo constituído para investimento nessa vasta região do Brasil, que é a região Centro-Oeste. Entretanto, ministra, quando fui governador, eu consegui liberar alguns recursos do programa Irrigar. Naquela época tinha essa nomenclatura. Hoje, na verdade, de alguns anos, não se investe um centavo de real no programa de irrigação. O próprio TSU já recomendou para o Ministério da Integração, que é o ministério responsável, para investir aquilo que certamente é constitucional. Eu faço um apelo à Vossa Excelência aqui, como cidadão matogrossense que habita a região centro do Brasil, que vamos investir aquilo que é constitucional, tendo em vista que nós, particularmente, da região da Grande Cuiabá, que é composto por 14 municípios ali da Baixada Cuiabana, nós temos que ter um programa de irrigação como esse aí, nós estaremos resolvendo definitivamente a questão de melhoria das condições de vida e, sobretudo, da renda familiar. Ou seja, a renda familiar daquelas pessoas poderia ser aumentada com a irrigação desses municípios. Mas, lamentavelmente, o programa de irrigação não tem funcionado e não tem sido cumprido aquilo que está escrito na nossa Constituição Federal. Por outro lado, ministra, Vossa Excelência conhece tanto quanto conheço, até porque eu já vi a sua performance aqui, conversava com o senador Eduardo Braga, uma verdadeira aula que deu aqui. Ele me disse aqui, olha, é uma das mulheres mais inteligentes e competentes desse país. E eu concordo com ele aqui, diante da apresentação que Vossa Excelência fez aqui. Entretanto, Mato Grosso é um estado de dimensão continental, só 900 mil quilômetros quadrados. Temos graves e sérios problemas, que vêm da saúde, da educação, da segurança pública e, sobretudo, na questão da logística. Temos tudo para ser um grande produtor e, sobretudo, contribuir sobremaneira com a balança comercial. O nosso gargalo é a questão da infraestrutura. Hoje nós temos que ter a visão do transporte intermodal que nós temos que fazer no Brasil, particularmente no meu estado e nessa região. Na medida em que nós transportamos a nossa produção a mais de 1.700 quilômetros, lá do longo da BR-63, vindo aqui nos portos, no estado de São Paulo, do Paraná, ou seja, Porto Paranaguá, etc, etc. O que eu quero, de fato, objetivamente dizer, que não é possível, ministra Miriam Miquel, construírem, por exemplo, estão fazendo agora 5 usinas hidrelétricas no rio Juruena, no rio Telespires Tapajós, e nenhuma Icruza está sendo construída. É um rio plenamente navegável. Nós temos que explorar esse potencial, né, nas nossas hidrovias, na medida em que a Icruza de Tucuruí passaram quase 20 anos para ser, ou seja, feita. Naquela oportunidade, se tivesse feito junto com a obra da usina, ela custaria no máximo, um exemplo, 100 milhões. Desta feita, ela custou 2,2, 2,3 bilhões de reais. Mas alegam, ponderam, sobretudo, o ministro Edson Lobão esteve aqui, outros técnicos, dizendo que se for construir cruzas, vai onerar a questão da tarifa, a questão tarifária para ser cobrado dos nossos consumidores. Ora,